picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente, cheguei! Cheguei para mais um picolé de limão e hoje eu vou contar para vocês a história do Marcos. E Marcos! Ah, então vamos lá, vamos de história. O Marcos, ele namora há 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio já rolou aí algumas brigas, separou, voltou, nananã, aquela coisa. E aí agora eles estavam numa fase ótima, assim, uma fase muito boa. E o Marcos mora com os pais ainda, na família dele lá, e o namorado dele mora sozinho, numa kitnet. Só que esse namorado dele tem muitos amigos, assim, e amigas. E de vez em quando tem uma galera que dorme lá. E pro Marcos tudo bem, assim. Nunca foi uma questão, ele não é ciumento. Já rolou uma traição desse namorado com um amigo. Mas o Marcos perdoou.
E é aquilo que eu falei, quando a gente perdoa uma traição, a gente tem que seguir bola pra frente e não pensar mais naquilo, senão você não vive, né? O relacionamento vai ficar uma merda.
E aí, beleza, tudo isso superado, eles numa fase super boa, até que um dia, esse namorado do Marcos liga pra ele desesperado,
porque o que aconteceu?
Uma amiga dele foi dormir lá na casa, tipo,
uma semana antes, né? Lá na casa desse namorado aí do Marcos.
E essa moça foi dormir lá na casa dele, ficou uns dias na casa desse namorado aí do Marcos. E depois que ela foi embora, passou um tempo, o vaso sanitário ali se dava descarga e voltava.
A água voltava.
E o que aconteceu? Esta mina, ela estava jogando os absorventes dentro do vaso.
Pô, gente, sabe? E não dá nem pra falar, ai, porque ela aprendeu isso nos Estados Unidos, porque nunca saiu do Brasil, nunca saiu daqui. Né? Podia ali enrolar certinho e jogar no lixo, né? Mas jogou no vaso e aí a coisa, né, foi indo. Quando voltou, foi aquela coisa. Só que
tinha um detalhe. Entupiu não só ali no vaso, como no cano. E a parte que entupiu tava dando já no apartamento de baixo. Então teve que fazer uma obra, quebrar para tirar. E a mina não tinha um tostão furado. E aí o namorado do Marcos pediu uma ajuda para ele e pediu ali um montante de R$4.000. E aí o Marcos foi lá ver, né, o que tinha acontecido e realmente estava um caos. E tinha que fazer a obra de qualquer jeito, porque o síndico ainda falou: eu mesmo vou mandar fazer a obra, porque está afetando o apartamento de baixo e você vai ter que pagar.
Se você não arranjar um pedreiro seu para fazer. Enfim, aí
foram lá e fizeram a obra com os R$4.000 do Marcos. Então, a traição foi perdoada, vida que seguiu. Só que agora, com esse empréstimo, as coisas complicaram um pouco. E que o namorado do Marcos tinha falado para ele? Que ele ia pagar, se o Marcos poderia receber isso, sei lá, em 4 ou 5 parcelas. E o Marcos falou: não, tudo bem. Contanto que você não esqueça que a gente tem essa dívida, eu não quero que isso fique entre nós, no relacionamento, nananã.
Falou lá aquele texto básico, né? De tipo, olha, pra você não esquecer que você tem essa dívida, eu não quero ser o cara que fica cobrando, nananã. Beleza.
Passou ali um mês e tantinho, o Marcos realmente, não é que ele esqueceu, mas ele ficou esperando
o namorado, sei lá, depositar alguma coisa na conta dele, né?
E aí o namorado chegou um dia lá pra eles irem jantar fora. E ele tava com um tênis novo. E um tênis ali de sei lá, R$700.
Né? Assim, o namorado dele não usa tênis baratinho.
E aí o Marcos olhou pro pé dele, né? E falou: bom, não vou comentar nada, né? Vou esperar aí chegar dia 10 pra ver se ele vai depositar alguma coisa. Chegou dia 10, dia 15, cadê?
Você viu? Nem o Marcos.
E aí ele foi lá e comentou. Falou: então, amor, você já tem aí uma parcela, né, do dinheiro pra me devolver? Ele falou: ai, amor, ainda não tenho. E aí o Marcos comentou do tênis, né? Ele falou: poxa, mas eu vi você com um tênis novo. Aí ele respondeu assim:
ai, amor, mas o tênis eu parcelei em 12 vezes.
Poxa, mas mesmo assim, você tem uma dívida com seu namorado, você tá fazendo dívida de tênis que você nem precisa?
E aí o Marcos ficou quieto e falou, bom, mas mês que vem você vai me dar alguma coisa, né? Você lembra? A gente combinou, eu falei pra você que eu não queria virar esse chato. Aí ele já respondeu meio atravessado, tipo, você não queria virar esse chato, mas você virou esse chato, né?
Ai, olha, eu não posso falar muito do Marcos, porque eu sou a pessoa que empresta dinheiro e depois passa por esse mesmo tipo de situação que o Marcos tá passando, sabe? Com namorado, com amigos, até com desconhecidos. Eu sou essa pessoa, eu sou o Marcos, sabe? Tipo, o Marcos.
E aí o Marcos ficou ali na dele e falou, não, eu não vou ser esta pessoa. Eu vou aí dar mais um mês pra ele, ver se ele me deposita alguma coisa. Passou mais um mês, lá chegou dia 10, nada, 12, 13,
14, 15,
nada. E aí o Marcos já foi ficando meio irritado, mas ele falou, bom, eu não vou falar, eu quero ver até onde ele vai.
Porque aí o ressentimento já estava ali instalado, entendeu? Já estava lá.
E aí passou mais um mês, e um dia, um belo dia, o namorado dele chega, né, para os dois saírem lá, e ele estava simplesmente com um...
Não posso falar a marca, né? Um iPhone.
Um celular iPhone.
Gente!
E não era assim, ai, um iPhone usado. Era um iPhone de agora, tipo, última geração de iPhone. E aí o Marcos surtou, né? Falou, como que você tá de iPhone? De onde veio esse iPhone? E aí o cara deu uma enrolada e quis falar que parcelou. Aí o Marcos na hora pegou a calculadora do celular dele mesmo e falou, tá bom, vamos dividir aí. Em quantas vezes você fez esse iPhone? Porque dava pra você me pagar já, então. Cadê? Aí quebraram o pau. O cara ficou falando que o Marcos não queria ver ele progredir na vida.
Que ódio.
E aí eles brigaram ali, né? Tipo, o Max ficou puto.
Com toda a razão, né?
E aí depois o cara chamou ele pra conversar e falou que ele sempre quis ter um iPhone. E aí teve essa oportunidade de ter o iPhone. Se ele podia entender essa questão do iPhone. Só que o Marcos ficou uma fera. E agora, o cara não pagou, gente, nem 100 reais. Não deu 100 reais, sabe? Fala, toma aqui 100 reais, fico te devendo 3.900. Não, não deu nada. Deu nada. Absolutamente nada. Eles estão juntos ainda. E ele já tá falando com o Marcos assim, ai, amor, pra onde a gente vai viajar no final do ano?
E assim, eles sempre viajaram e cada um pagou o seu.
Então, se ele tem para pagar o dele da viagem, por que que ele não dá esse dinheiro pro Marcos e quita a dívida? Aí, um amigo do Marcos falou para ele fazer assim. Planejar a viagem.
Porque, geralmente, eles fazem como? Eles planejam, né? Então, tem os custos ali, eles compram, tipo, pacote. E esse cara deposita o dinheiro na conta do Marcos. Para eles fazerem a viagem.
E aí um amigo do Marcos deu uma ideia que é para ele fazer assim, ele planejar a viagem, ver todos os custos lá e tal, e a hora que o cara depositar o dinheiro,
porque geralmente eles fazem viagem internacional,
tirar 4 mil desse dinheiro e devolver para ele que sobra e falar, ó, a gente não vai viajar, porque minha conta tava negativa, aqueles 4 mil e cobriu, eu tô te devolvendo o restante e a gente vai ficar por aqui mesmo. Só que, gente, isso não é honesto, né, de se fazer.
Assim, eu não sei, eu tô
na dúvida, porque tudo bem, ele vai pegar o dinheiro ali para cobrir a dívida que o cara tem. Mas, ao mesmo tempo, ele vai enganar o cara que eles vão viajar, né? Então, eu não sei, eu não acho isso certo. O Marcos tá bem inclinado a fazer isso. Eu não sei, assim, ele me contando, e eu contando agora pra vocês, quanto mais eu penso nisso, mais eu acho errado. Mas, assim, eu posso, né? Tá errada eu. Porque o Marcos falou,
Andréia, ele não vai me pagar. Ele não vai me pagar. Ele acha que, tipo, eu socorri ele lá com o negócio do encanamento e, tipo, sei lá, minha obrigação socorrer, sabe? E aí agora ele já comprou tênis, já comprou o iPhone. Às vezes, quando a gente não tá junto, eu vejo que ele foi comer, sei lá, num lugar que ele gastou R$200. Poxa, dá esses R$200 pra mim.
E ele não deu R$1
da dívida.
Então, o Marcos está bem inclinado a seguir o conselho desse amigo, a fazer aí todo um roteiro de viagem, passar para ele os preços, nananã. A hora que ele depositar o dinheiro, vau!
Vlau! Tira ali 4.000.
E devolve o restante para ele. Porque o Marcos falou que a gota d'água para ele foi o iPhone. Que sabe, poxa, mesmo que parcelou, dava pra ir pagando ele, então, com essa parcela do iPhone, sabe? Mas ele preferiu pegar o iPhone. E aí o Marcos falou que esse iPhone tá dando tanto ranço nele que quando o namorado posta foto de selfie com o iPhone, ele não consegue nem curtir as fotos. Ele tá pegando raiva da marca, sabe? Por causa do iPhone do namorado dele. Então, assim, eu falei pra ele que eu não acho certo ele fazer isso. Tipo, enganar o cara com uma viagem e pegar a grana de volta dessa forma. Mas ele gostaria de ouvir vocês. Então, por favor, deixem seus conselhos, suas mensagens para o Marcos.
Oi, gente. Eu sou a Emily de Fortaleza. E o meu conselho pro Marcos é o oposto da Deia. Eu entendo perfeitamente que não é ético você pegar o dinheiro dele sem ele saber e tal, tal, tal. Mas também não é ético o que ele fez com você. Não é correto o que ele fez com você, Marcos. De pegar o teu dinheiro e gastar, na verdade, um monte de outras coisas que não são prioridades. E não te devolver o teu dinheiro, né? Você não tinha obrigação nenhuma de ajudar ele, obrigação nenhuma de resolver o BO dele. Você foi lá na maior boa vontade, sabe? E aí ele tem dinheiro pra porra de iPhone, tem dinheiro pra viagem, tem dinheiro pra tênis caro e não paga o teu dinheiro. Isso é desrespeitoso. Você tá na última das prioridades. Isso já deixa bem claro qual é a prioridade dele. A prioridade dele é fazer qualquer coisa que não seja honrar o compromisso dele com você. Isso passa desde a traição até essa questão da dívida. Então, assim, abre o olho, pega o que é teu e sai fora.
Oi, pessoal. Aqui é a Adriana, de Campo Largo, no Paraná. Marcos, não seja ONG de macho. Ninguém precisa de um namorado pilantra desse, caloteiro, que pega o seu dinheiro, depois ao invés de te pagar, sendo que você já pediu pra ele pagar, e ele fica aí fazendo a pêssega, comprando coisinha, querendo marcar viagem. Nanã, não precisa não, jovem. Eu acho assim, pega o dinheiro que você conseguir, nem que não consiga 4 mil, mas pegue o que você conseguir que dê uma aliviada no teu prejuízo e manda esse cara embora da sua vida, entendeu? Porque se agora tá assim, depois só piora, sabe? Quanto mais a relação vai ficando estável, mais as pessoas vão se aproveitando, ok? Tua outra opção é desapegar, mas eu não acho que você tá indo nesse caminho, não. Tá bom? Tudo de bom, boa sorte.
E é isso, gente.
E Marcos,
um beijo e volto em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.